Que a graça e a misericórdia de nosso Deus estejam junto conosco ao meditarmos nessa santa palavra, a palavra do nosso bondoso Deus. Amém. É sempre muito especial quando a gente tem uma imagem que ajuda a gente a entender uma mensagem. Isso foi muito importante ao longo de toda a igreja cristã. Sempre, em diversos momentos da igreja cristã, as imagens ajudaram a gente a entender um pouco melhor um ensino, uma doutrina. E isso foi muito importante num período especial da igreja cristã, que é conhecido como a Reforma Luterana. E eu gostaria de compartilhar essa imagem com vocês. Alguns talvez já viram, em alguns momentos eu já até trouxe para vocês, eu acredito que é até de um momento do culto. Essa é uma imagem de Lucas Cranach. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Ele foi muito importante no período da Reforma. Muitos diziam que Lutero trouxe a Reforma no sentido de palavras e Lucas Cranach colocou isso no sentido de imagens. Ele traduziu várias ênfases, várias doutrinas muito importantes da Reforma Protestante, da Reforma Luterana. E esse quadro é chamado de Lei e Evangelho. Dá para até entender um pouquinho quando a gente olha para ele, né? Lei e Evangelho. De um lado, está a lei de Deus. Aí a gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, só para vocês chamarem atenção. Metade da árvore tem os galhos secos e tem vários elementos ali que reforçam a lei de Deus. Nos seus três sentidos, para trazer ordem no mundo que a gente vive, para nos chamar ao arrependimento, para olhar para nós e reconhecer que nós somos pecadores e também para nos conduzir na palavra, nos mandamentos, a fazer aquilo que Deus deseja, a vontade de Deus. Mas por outro lado, a gente tem vários elementos que reforçam o evangelho, até as folhas vivas, e aí a gente tem dois momentos, né? A crucificação de Jesus e a gente tem também o túmulo vazio, que é Jesus ressuscitado. A gente não precisa entrar em todos os elementos aqui, mas eu quero destacar um elemento que para mim é interessante, que resume justamente esse texto, o texto de Números. Vocês conseguem identificar aonde está representado ali a história que a gente acabou de ler de Números? Eu vou trazer um pouquinho mais perto, perceberam? Ali no lado da lei, Lucas Cranach colocou essa história. Essa história narrada ali em Números capítulo 21. Vamos entender um pouquinho mais essa história. O povo de Israel, ele estava já peregrinando no deserto por quase 40 anos. Eles sim, tinham sido libertados do Egito, daquela escravidão que já tinha durado quase 400 anos. Muita coisa tinha passado, muitas aflições, muitas dificuldades. E a primeira geração, poderíamos dizer, que praticamente já tinha ficado pelo caminho. Mas agora é hora de levantar o acampamento, porque Canaã já está à vista. Depois de 40 anos andando em círculos, parece que agora eles vão ter a oportunidade de chegar na terra prometida. Então eles vão em direção, saem do lugar onde eles estavam e vão, tem que passar por Edom. Só que chegando em Edom, eles não podem passar por ali, eles têm que de novo fazer uma volta. Eles têm que de novo andar em círculos. E quando eles percebem essa realidade, que de novo eles têm que fazer uma volta para chegar onde Deus havia prometido, aí acontece aquilo que está narrado no texto de Números. Se vocês têm aberto, eu não vou colocar os versículos aqui, vocês podem acompanhando junto comigo, que a gente vai fazer a leitura e ir explicando cada parte desse texto junto com vocês. Então, quando eles perceberam que teriam que fazer a volta, diz ali no versículo 5, eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. A pergunta que eu faço, e faço para vocês também, para a gente pensar junto: do que eles estavam reclamando? Do que eles estavam se queixando? Num primeiro momento, na superfície, a gente poderia dizer que eles estavam reclamando do maná, da comida que Deus havia providenciado para eles, que Deus milagrosamente estava cuidando e amparando ao longo de 40 anos. Só que eles estavam detestando o que outrora agradeceram. Por muito tempo Maná serviu, mas com o passar dos anos começaram a ficar saturados com aquilo. Ou seja, o povo começou a ficar impaciente. E é interessante que desde a libertação lá do Egito até esse momento, diz alguns comentaristas que essa é a 14ª vez que eles reclamam nesse período, diante de Deus, diante de Moisés, 14ª vez. E aí sabe o que me faz pensar e me fez refletir? Será que a gratidão tem prazo de validade? O que era bom outrora, de repente, começa a perder o seu brilho, começa a perder aquele encanto. E aquilo que antes a gente agradecia, agora a gente está reclamando. Será que não, a gente não pode trazer isso também um pouquinho para nós? Por exemplo, o cheiro do carro novo logo termina. O celular que a gente acabou de ganhar logo cai e está arriscado. Uma viagem esperada, planejada, passa. Um emprego novo que a gente estava aguardando e tendo vontade de recomeçar, logo começa a se tornar um grande problema. E a gente poderia colocar sobre várias situações da vida, eu trouxe as mais simples aqui, mas há tantas situações que, por um lado a gente agradece, mas chega um momento que a gente começa a reclamar justamente das coisas que a gente agradeceu. Será que é impaciência da nossa parte, ou será que gratidão tem um prazo de validade? Mas esses são apenas alguns exemplos. O sintoma de impaciência e gratidão não começou ali no texto de Números, nem no tempo de Jesus, nem no nosso tempo. Isso vem desde o momento onde o ser humano caiu em pecado. Porque tudo era perfeito, tudo, Deus havia criado todas as coisas perfeito. Mas Deus, olha só que curioso, né? Deus se utilizou de uma cobra, de uma serpente para fazer Adão e Eva caírem em tentação. Mas o que é mais curioso ainda é que a tentação ela acaba preenchendo o ser humano ou mostrando para o ser humano que a gratidão ela tem prazo de validade. Porque eles estavam lá, estava tudo perfeito, estava tudo em ordem, estava tudo certo. Vocês têm tudo menos uma coisa. Menos uma árvore, menos um fruto, isso não é certo, isso não é justo. Vocês deveriam poder comer tudo, sem exceção, sem privação. Será que não é justamente essa árvore, aquela que vai satisfazer você? Então aquilo que antes eles louvavam e agradeciam, agora se tornou talvez algo que eles estavam reclamando e talvez até impacientes. E é justamente nesse momento que essa queixa que o povo lá, descrito aqui em Números, começa a fazer e começa a fazer diante de Deus. Começa a culpar a Deus pelas coisas que estavam acontecendo. Vamos seguir o texto? Versículo 6 até o versículo 7. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Se formos pensar, faz sentido essa história estar no lado da lei, né? Não faz sentido? Porque, de uma forma ou de outra, a lei, ela tem como objetivo chamar cada um de nós ao arrependimento. Essa é uma das funções da lei, é fazer com que a gente olhe para a nossa vida, olhe para a nossa realidade, reconheça que nós somos pecadores e possa enxergar naquele que nos salva, naquele que nos cura. Então, a lei nos leva ao arrependimento, mas às vezes é com um remédio um tanto amargo. Mas nem sempre Deus faz uso do sofrimento para manter-nos na fé. Mas quando isso também acontece, pode ser para nos impedir com que seus filhos caiam da fé. Deus sim pode permitir que serpentes, dificuldades, sofrimentos, aflições apareçam nas nossas vidas, sim, pode. No mundo vocês vão sofrer. O próprio Jesus já tinha afirmado para nós isso. A realidade que a gente vive não é isenta às dificuldades, às aflições e aos sofrimentos que a gente vive. E a pergunta não deve ser: por que que isso está acontecendo comigo? Eles poderiam muito bem ter perguntado: por que, Deus, você mandou serpentes para tirar e nos morder, para nos atacar, para nos destruir? Eles poderiam ter perguntado isso. Por quê? E a gente se pergunta isso quando situações adversas acontecem conosco. Por quê? Mas talvez a pergunta possa ser transformada um pouquinho no como. Como eu consigo perceber a presença de Deus no meio do meu sofrimento, no meio das dificuldades? E é nesse sentido que o povo sentiu a lei de Deus. Sim, eles reconheceram aquilo que haviam feito, se arrependeram, colocaram isso diante de Deus, e antes que eram palavras de reclamações, agora se tornam palavras de confissão. E a palavra de confissão é: pecamos contra ti, ó Deus. Então, o que Moisés fez no versículo final, no versículo 8? Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Não sei se para vocês isso soa da mesma forma, mas para mim parece um pouco contraintuitivo. Não parece lógico. Parem para pensar. Aquilo que estava tirando a vida deles foi justamente isso que os curava. Não é mesmo? O povo estava sendo picado, mordido pelas cobras. E Deus pede para Moisés fazer uma cobra de bronze para colocar no alto, e todos aqueles que olhassem para essa cobra eram curados. É como se a gente dissesse hoje: a gente pede paz para Deus, mas Ele nos dá calamidades. Eu peço saúde, Ele nos dá doença, um câncer. Eu peço prosperidade e Deus nos dá desemprego. Eu peço sinais e milagres, Deus nos dá pão, água, pão e vinho, água, ceia, batismo. Parece que Deus, de uma forma ou de outra, no silêncio, nas lágrimas, nas aflições, na sua ausência, Ele está presente, com bênçãos escondidas, com gestos de amor imperceptíveis, embora concretos. Porque quando nós mudamos o foco do porquê e começamos a olhar o como, talvez a gente encontre o Evangelho da cruz. E talvez por isso que, um tempo depois, Lucas Cranach, agora o seu filho, ele faz uma pequena alteração nessa pintura. Consegue perceber? Tem várias pequenas alterações, mas uma de uma forma especial que eu gostaria que vocês percebessem. Qual que é essa alteração? Ele tirou essa história que estava no lado da lei e colocou, eu sei que vai ficar meio borrado agora, né? No lado do Evangelho. Percebe lá no fundo? Vou voltar aqui. Lá no fundo, aquela a história, só que agora está no lado do Evangelho. Essa mesma história que antes nos chamava ao arrependimento, agora está sendo retratada como o Evangelho. O Evangelho da cruz. Como é que a gente pode entender isso? Uma história assim, seu Evangelho da cruz. E para a gente entender isso, a gente precisa talvez ir para muitos séculos depois. Isso aconteceu numa noite, numa conversa. Um senhor chamado Nicodemos, conhecedor do Antigo Testamento, das Escrituras, a forma como ele agia, a forma como ele vivia é de uma maneira irrepreensível, porque ele vivia de acordo com os mandamentos de Deus de uma maneira que não tinha como falar contra ele. Mas aparentemente ele não conseguia pegar sua cabeça e colocar no travesseiro e dormir em paz. porque ele sentiu uma angústia no coração em relação à sua salvação. E ele descobriu que tinha um rabi, um mestre, que estava falando coisas que ele nunca tinha ouvido antes. Coisas impressionantes a respeito de vida eterna, de salvação. Então ele vai na calada da noite para ouvir esse mestre falar: como eu posso ser salvo? Como eu posso ser salvo? Nasça de novo, disse Jesus. Mas como eu posso nascer de novo? Será que eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? Não, você precisa nascer do alto, nascer do Espírito, da água e do Espírito. E antes de Jesus dizer as palavras que são as mais queridas para nós, as mais evangélicas, porque Deus amou o mundo, Deus amou Mateus, Deus amou a cada um de vocês, tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de ele dizer essas palavras que reforçam vida e salvação, a gente encontra um resgate do Antigo Testamento. E as palavras: como Moisés levantou a serpente ou a cobra no deserto, o Filho do Homem também vai ser levantado. O sinal da serpente ou da cobra era o próprio Jesus. O jeito de Deus amar e curar a doença do mundo foi cumprir Números 21. E a pergunta que eu faço para nós, para a gente pensar, e é essa mesma pergunta que os jovens, logo depois do culto, vão ter a oportunidade de refletir também: em que sentido Jesus é como a serpente de bronze? Em que sentido Jesus se relaciona com a serpente de bronze? Talvez, se a gente olhar para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai nos explicar isso. Quando lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a gente ouve: em Cristo não havia pecado. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de todos os nossos pecados, para que nós, em união com Ele, possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. A serpente colocada, ou a cobra colocada no alto do poste, vem a nos lembrar, vem a representar e a simbolizar algo que havia acontecido muito tempo antes, a queda em pecado. É um símbolo de desgraça, do mal. E as pessoas, quando eram curadas, elas lembravam do sofrimento e da angústia que haviam sofrido ao serem picadas por essas cobras. Jesus nunca foi a representação do mal ou do sofrimento, mas quando ele se coloca na cruz, diz o apóstolo Paulo que ele carrega todo o nosso sofrimento. Ele carrega todas as nossas dores, Ele carrega todas as nossas angústias, Ele carrega todo o mal, Ele carrega todos os nossos pecados para pagar, para vencer. Ele assumiu o que todos nós merecíamos receber. Ele carregou sobre si o que era nosso, para que nós nunca mais precisássemos passar por isso, pela cruz. E quando olhamos para a cruz, é interessante, porque assim como as pessoas que olhavam para a cobra que picava e lembrava da dor e sofrimento, quando a gente olha para a cruz, a gente não consegue ver outra coisa além de dor e sofrimento, não é mesmo? Só que no meio da dor e sofrimento é o Evangelho, porque a gente percebe que lá Cristo fez algo que nós não podíamos fazer, e Ele nos dá de presente, de misericórdia, uma graça, um perdão que nos faz ser curados. Ele tira todo o mal, todo o pecado e nos dá diante de Deus, nos coloca diante de Deus como pessoas aceitáveis e prontos para desfrutar uma vida santificada. Adão e Eva foram picados por essa serpente. Nós fomos picados. Mas se vocês perceberem nessa imagem, tem algo que Cristo fez na ressurreição. Onde está a serpente nessa imagem? Consegue perceber? Jesus vem e esmaga a cabeça da serpente. Perceberam? Perceberam isso? Em outras palavras, Jesus vem para destruir, para vencer. Ou seja, Jesus transforma o que antes era morte para nós em vida. O que antes é o pecado que a gente comete constantemente em perdão. O que antes a gente só tinha a possibilidade da condenação em salvação. É isso que Deus faz por nós. E o último detalhe que gostaria de compartilhar com vocês é justamente aquilo que Moisés diz aqui em Números, capítulo 21. Olhem para a serpente no alto que vocês serão salvos. Olhe para a serpente que vocês serão salvos. A cura, ela era oferecida com o olhar. Com o olhar. No meio de um contexto que religiosidade legalista que a gente vive, e legalista não tem nada a ver com a lei de Deus. Legalista é você transformar o evangelho em lei. Deixa eu dar um exemplo. Algo legalista seria se Moisés tivesse dito para aquelas pessoas: olha, na sua fraqueza vocês precisam se arrastar, subir no poste, e quem conseguir encostar na serpente de bronze, esse vai ser salvo. Somente aqueles que merecerem, que fizerem o possível, conquistarem as coisas, é que vão ser salvos. Isso seria uma pregação legalista, é transformar o evangelho em lei. Mas o que Moisés fala, não. Olhe, confie, dependa, porque é assim que eu ofereço a salvação. Olhe para mim. Se vocês forem perceber bem, no lado do evangelho, aonde que aquele homem está olhando? Está olhando para cruz, está olhando para Jesus, está olhando, e aquele que está ao lado é o profeta, é o pastor, que com o dedo na palavra aponta para Jesus, aponta para Jesus. Do outro lado, no lado da lei, se a gente olha apenas para a lei e para a nossa vida, o que que acontece? A gente sai correndo, desesperado. O que Deus convida a cada um de nós, olhe. O remédio em Números, capítulo 21, foi recebido apenas com o olhar, apenas na confiança, porque é para todo mundo, é para todos nós. Ainda hoje, na nossa vida, a gente acaba sendo levado a uma religiosidade legalista, a pensar que precisamos fazer algo para ser salvo, que precisamos escalar o poste, que precisamos ser melhores versões de nós mesmos. E muita gente está se sentindo pesada e culpada por isso. Talvez assim como Nicodemos, que era irrepreensível na sua vida, mas não conseguia dormir em paz, porque não tinha paz no seu coração em relação à salvação. Ainda não se sentia bom o suficiente para merecer a graça de Deus. E a palavra do Senhor nos convida a olhar, a confiar no consumador da nossa fé. Queridos, para finalizar essa nossa breve reflexão, eu gostaria de trazer o Salmo 107. Você lembra o Salmo 107? Ele fala de um versículo muito conhecido, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em que situação a gente usa esse Salmo no nosso dia a dia? Nas nossas refeições, não é? Antes de a gente ter uma refeição, a gente ora. Obrigado, Senhor. Por que que a gente faz no alimento? Parece algo tão simples e tão corriqueiro, mas a gente olha para essa dádiva que Deus nos dá, esse alimento que nos nutre, e a gente agradece ao Senhor. Obrigado. Mas se a gente olhar o Salmo, a gente vai perceber uma profundidade muito maior. São 5 vezes e 5 situações que o salmista ele coloca. Gratidão, Senhor, pelas dificuldades. E quando acontece uma aflição na minha vida, eu posso dizer: dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quando acontece um sofrimento na minha vida, eu digo: dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Seu amor dura para sempre. Quando acontece qualquer adversidade, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. quando acontece uma coisa boa, uma vitória, uma bênção material, eu digo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Em tudo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E seu amor dura para sempre. O Evangelho da Cruz é aquele que nos faz olhar, e quando a gente olha, parece que a gente percebe a dor, a angústia, os sofrimentos, aflições, mas deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele na cruz venceu e morreu, mas ressuscitou para nos dar perdão dos nossos pecados e vida eterna. Que essa mensagem da cruz possa nos alimentar a nossa esperança hoje e sempre. Por quê? Porque o Senhor é bom e Ele dura para sempre. Amém. Nos colocamos em pé.